Podcast Painel JB, primeira edição. Fique agora com as principais notícias desta manhã.
Oferecimento Assim Saúde. Hospitais, clínicas, exames e mais de 1000 consultórios. Ligue 2102-5555.
A Prefeitura do Rio suspendeu a aplicação da segunda dose da Coronavac a partir de hoje por falta de vacinas. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, que também informou que vai manter a vacinação de meninos de 14 anos nesta sexta-feira. A dose de reforço da vacina contra a Covid dos idosos continua acontecendo normalmente, seguindo o calendário divulgado. O Rio terá uma sexta-feira de tempo nublado. O Instituto Climatempo prevê para hoje temperatura máxima de 25 graus. A previsão para o fim de semana é de sol com algumas nuvens e sem chuva. O presidente Jair Bolsonaro editou decreto para aumentar as alíquotas do IOF relacionadas a operações de crédito para pessoas jurídicas e físicas. As novas alíquotas vão valer entre a próxima segunda-feira e o dia 31 de dezembro deste ano. Para pessoa jurídica, a alíquota anual vai subir de 1,5% para 2,04%. Já para pessoa física, de 3% para 4,8%. O aumento do IOF vai ajudar a bancar a ampliação do valor destinado ao Auxílio Brasil, um novo programa de transferência de renda que deve substituir o Bolsa Família. A Anvisa divulgou nota em que diz não ver razão para mudar as condições aprovadas pela agência para aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid em adolescentes sem comorbidades. O documento diz que, pelos dados disponíveis, não existem evidências que demandem alterações da bula aprovada quanto à indicação do uso da vacina em pessoas com idade entre 12 e 17 anos. O Ministério da Saúde decidiu não recomendar mais a aplicação da vacina em adolescentes sem comorbidades, argumentando que é preciso adotar cautela para esse público. No comunicado, a Anvisa afirma ainda que investiga a morte em São Paulo de um adolescente após ser vacinado com a Pfizer, mas ressalta que até agora não há uma relação entre a morte do jovem e a aplicação da vacina. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, mandou transferir o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do presídio de Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó, para o Batalhão Especial Prisional da PM, em Niterói. A transferência atende a uma determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. O ministro entendeu que procede o pedido da defesa do ex-governador para que ele fique afastado de pessoas mencionadas em depoimentos de seu acordo de delação premiada. O juiz Marcelo Bretas negou o pedido dos advogados para que a prisão preventiva de Cabral fosse substituída por prisão domiciliar. A Prefeitura do Rio alterou algumas medidas de restrição contra o avanço da Covid-19 na cidade. Segundo o decreto publicado no Diário Oficial do município de hoje, eventos em locais abertos foram autorizados a partir da próxima terça-feira, dia 21, desde que tenha lotação máxima de 500 pessoas. Ginásios e estádios poderão ter 50% da capacidade total com esquema vacinal completo de todos os presentes. Outra flexibilização é em relação a academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento localizadas na cidade do Rio. Esses locais poderão ter aulas coletivas sem a necessidade de distanciamento. Boates e salões de dança continuam proibidos de funcionar até que 65% dos moradores da capital estejam com esquema vacinal completo. Quando isso acontecer, esses locais poderão abrir com 50% da capacidade total. A Caixa Econômica Federal anunciou uma redução nos juros do financiamento habitacional na linha atrelada à poupança. A taxa atual de 3,95% ao ano, mais o rendimento da caderneta, vai cair para 2,95%. A medida vai entrar em vigor no dia 18 de outubro. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa um projeto de lei sobre ações de combate ao terrorismo no país, aprovou na madrugada de hoje o relatório do deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Foram 22 votos a favor e 7 contra, e agora a matéria terá que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Segundo o relator, a proposta tem como objetivo prevenir ações de terrorismo, combater ameaças, caso elas venham a ocorrer, e minimizar os danos causados pelo ato. O projeto é uma reedição de uma proposta de 2016 do então deputado e atual presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje pelo site do jornal Folha de São Paulo, mostra os índices de intenção de voto para a eleição presidencial do ano que vem. A disputa está estagnada em comparação com o levantamento realizado em julho. Lula tinha 26% e agora tem 27% das intenções de voto na pesquisa espontânea. Já o atual presidente Jair Bolsonaro tinha 19% e aparece com 20% na atual pesquisa. No segundo turno, o ex-presidente tem 56% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. O Datafolha ouviu 3.667 pessoas entre segunda e quarta-feira desta semana em 190 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos.
Você ouviu o podcast Painel JB, primeira edição.